A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Nós estamos no mês Agosto Verde Claro, que marca a campanha para conscientização ao tratamento do linfoma. Sobre este assunto, nós vamos conversar a partir de agora com a médica hematologista, doutora Vanessa Nocera, que traz mais detalhes sobre o diagnóstico e o tratamento da doença. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada pela sua entrevista, doutora Vanessa.
Olá, Patrícia. Eu que agradeço pela oportunidade de conversarmos um pouco sobre o linfoma, que é algo bastante desconhecido da população em geral.
Exatamente. Para começar a nossa conversa e o nosso ouvinte entender um pouco mais, o que é o linfoma e como ele surge?
Bem, o linfoma é um tipo de câncer, é um câncer do sistema linfático. Ele acontece quando os linfócitos, que são células que nós temos no sangue e moram no sistema linfático, e essas células, o papel normal delas é nos proteger contra infecções por bactérias, vírus, e por algum motivo desconhecido, elas se tornam anômalas, se transformam em malignas, essas células, e começam a crescer de uma forma descontrolada, contaminando o nosso sistema linfático.
Elas se tornam células cancerígenas?
Cancerígenas. São linfócitos normais que nós temos, que se transformam, sofrem uma mutação genética e se transformam em cancerígenas e se proliferam de uma maneira rápida e desordenada.
Qual a diferença entre o linfoma e o câncer, propriamente dito?
O linfoma, ele é um tipo de câncer. Em geral, a gente denomina câncer qualquer doença que a célula tenha se tornado maligna, independente de onde ela tenha nascido, se ela nasceu no pulmão, se ela se malignizou no pulmão, é um câncer de pulmão. Se ela se malignizou na mama, é um câncer de mama. Se ela se malignizou no nosso sistema linfático, é um linfoma.
E o que pode causar o linfoma? Ele pode ser hereditário?
Em geral, não tem nenhum estudo que mostre relação com hereditariedade, mas a gente sabe sim que pessoas que tiveram parentes de primeiro grau com linfoma têm uma tendência, um risco maior do que a população geral.
Correto. E, doutora Vanessa, o linfoma, então, ele se espalha pelo corpo?
Ele se espalha porque o nosso sistema linfático, ele existe em todo o nosso corpo. Então, a célula pode se malignizar em qualquer lugar. Pode se malignizar, por exemplo, nas línguas do pescoço, que é uma doença mais localizada, bem como pode acometer todas as línguas do corpo e ter uma doença mais disseminada. Então, não tem um lugar. É importante falar porque linfoma não se opera. Isso é uma pergunta bem frequente. Se eu tenho um linfoma na minha axila, eu vou fazer uma biópsia para diagnóstico, mas não adianta eu tirar aquela bola doente, digamos, aquela íngua que está doente e achar que está tratado, porque a doença ela está na a célula maligna está circulando no sistema linfático. E se eu somente operar e não tratar adequadamente,
sim,
ela vai continuar circulando, vai se alojar em outros lugares e a doença vai continuar descontrolada. Então isso é bem importante, não se opera linfoma. Linfoma se trata diferente, com quimioterapia.
E o diagnóstico, geralmente, como ele é feito?
Bem, a gente parte do princípio que linfoma não tem, para começar, exame de rastreamento. Não existe um exame que a gente indique para as pessoas que elas possam fazer qualquer tipo de exame para prevenir. isso, não tem. O que a gente recomenda é ficar atento aos sinais e sintomas, que eu logo vou comentar, para fazer o diagnóstico precoce. Isso que a gente está tentando orientar a população geral a quais são os sinais e sintomas e, se eles surgirem, buscar ajuda quanto antes para diagnóstico precoce. Esses sinais e sintomas seriam, de uma forma geral, aumento dos gânglios, que são as ínguas popularmente faladas. A gente consegue perceber na região do pescoço, na região da axila, na região da virilha. Mas é importante falar que nós temos ínguas por dentro também do corpo. Então, muitas vezes, não temos nada palpável, mas o paciente começa a ter, por exemplo, muita tosse e falta de ar. Podem ser as ínguas próximas ali do pulmão. O paciente pode ter dor nas costas. Podem ser as ínguas que ficam dentro da barriga, mais próximas da coluna. Então, isso é um dos sintomas. E os outros sintomas comuns são febre, sem causa aparente, perda de peso, maior do que 10% do peso corporal, sudorese noturna e, basicamente, coceira, alguns tipos de linfoma podem dar, mas não é um sintoma tão prevalente.
Correto. Quem tem linfoma sente dor?
Não necessariamente. Depende da região do corpo que essas ínguas estão aumentadas. Por exemplo, se eu tiver no pescoço, em geral não vai doer. Mas, como eu comentei, se tiver um aumento de ínguas próximo da região da coluna, onde tem nervos que passam, pacientes podem ter dor nas costas, podem ter dor abdominal. Então, vai depender da localização.
Correto. A senhora falou aqui de alguns sinais e alguns sintomas, mas que também são sintomas que podem serem de outras doenças, por exemplo. Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce?
Exatamente, porque emagrecimento, por exemplo, sem causa aparente, pode ser sintoma de qualquer tipo de câncer, né?
Sim.
Não só linfoma. Então, é bastante importante. Sudorese noturna, emagrecimento, pode ser inclusive sintomas de doenças infecciosas, como tuberculose, por exemplo, mas, via de regra, aumento de ínguas associado a algum destes sintomas, ou não, porque esses sintomas não necessariamente devem estar presentes. Tem pacientes que têm aumento de ínguas e somente isso.
Então, quando que é a hora, o momento para procurar atendimento médico e fazer o diagnóstico precoce?
Se você notar um aumento de qualquer íngua no seu corpo, indolor, que com o passar dos dias, uma semana, eventualmente, não melhore, lembrando que essas ínguas também podem aumentar em doenças infecciosas. Mas, em geral, em doenças infecciosas, o paciente apresenta algum outro sintoma, como febre, mal-estar, e as línguas são autolimitadas, né? Se o paciente está bem, é um paciente que está bem, que repara que tem um caroço em algum lugar, indolor, que ele não se sente doente, esse caroço não é normal, ele precisa procurar ajuda. Ou se ele começa a suar demais à noite, essa sudorese, importante explicar, não é um pouquinho. É uma sudorese profusa, onde o paciente precisa trocar a roupa, molha a cama. Ou se ele começar a perder peso, como nós já citamos, precisa procurar o hematologista. Pode até não ser um linfoma, mas nós precisamos pensar como uma possibilidade e rastrear. Aí a gente entra, como você perguntou, como fazer o diagnóstico, né? O paciente vai chegar no consultório com um desses sintomas. A gente inicialmente, obviamente, vai examinar o paciente, vai solicitar determinados exames laboratoriais, exames de imagem, em geral tomografias, para determinar o acometimento dessas ínguas, né, a extensão, e vai proceder uma biópsia da íngua que está aumentada. É essa biópsia que vai confirmar ou afastar o diagnóstico de linfoma.
O exame de sangue também detecta linfoma?
Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente observa que, inclusive, muitos colegas falam: ah, mas você tem linfoma e o seu hemograma é normal. É, como eu citei que o linfoma é uma doença do sistema linfático,
sim,
das ínguas,
sim,
ele não necessariamente altera o hemograma. Ele vai alterar o hemograma nos estágios mais avançados, quando o linfoma ele acomete também a medula óssea, que é a nossa fábrica do sangue. Então, sim, podemos ter alteração de hemograma, como anemia, alteração de imunidade, de plaquetas, mas não é uma condição necessária.
E, doutora Vanessa, há um perfil de quem corre mais risco de linfoma?
Sim. A gente sabe que, bom, todo mundo está suscetível, mas pacientes imunossuprimidos, que são pacientes transplantados, do fígado, de rim, de coração, do que for, que fazem uso de medicações chamadas imunossupressoras, que são medicações que debilitam o nosso sistema imunológico, têm um maior risco de desenvolver linfoma. Pacientes HIV positivos, mesmo em tratamento, têm um maior risco do que a população geral. E se fala muito na exposição a químicos, né, como agrotóxicos, solventes, benzeno. Então, as profissões que ficam expostas a isso, pessoas que trabalham na área rural, bem como outras profissões que se expõem a essas substâncias, aumenta sim o risco.
Correto. E há linfoma maligno ou benigno, ou se ele é linfoma, ele é maligno sempre?
Se ele é linfoma, ele é sempre maligno.
Correto. É, a senhora falou que ele é um tipo de câncer hematológico, não é mesmo?
Isso.
Há outros tipos de cânceres hematológicos, doutora Vanessa?
Sim, as leucemias, que são as mais conhecidas, o mieloma múltiplo, que também é uma doença, eu acho que menos conhecida que o linfoma. Mas o linfoma, ele é um câncer do sangue. Mais comumente,
sim,
ele é descoberto da forma que nós falamos. Mas existem linfomas que iniciam no sistema dentro do nosso cérebro, no sistema nervoso, mais raro. Linfomas primários do estômago, linfomas primários do osso, então ele vai nascer no osso, o outro vai nascer no estômago, mas aí são coisas mais raras, um pouquinho mais específicas.
Sim. E quando a doença é diagnosticada, vamos falar agora do tratamento.
Uhum. Bem, quando nós diagnosticamos, via de regra, de uma forma geral, todos os linfomas são, quase todos são curáveis. Nós dividimos os linfomas em dois grandes grupos, os de Hodgkin e não Hodgkin. Os de Hodgkin, todos têm potencial de cura. E os não Hodgkin, nós dividimos nos indolentes e nos agressivos. Os agressivos, em geral, também todos são potencialmente curáveis. E os indolentes, alguns são curáveis e outros são controláveis. São doenças crônicas, que o paciente pode conviver com elas. Mas todos os tipos de linfoma têm tratamento.
E a doença tem cura.
E a doença tem cura.
Há efeitos colaterais durante o tratamento do linfoma?
Sim. Quando a gente vai falar de tratamento, o tratamento mais comumente utilizado ainda é a quimioterapia,
sim,
na grande maioria dos casos. Alguns outros casos se utiliza radioterapia, e a gente tem agora os tratamentos novos que a gente escuta tanto na mídia, né? Então, para os linfomas, nós temos os anticorpos monoclonais, que são, porque com o tempo foi entendendo como essas células doentes funcionam, que molécula que está alterada, e tentando descobrir medicamentos específicos contra essa molécula alterada nessa determinada doença. que a gente chama de terapia-alvo. Então, nós temos essas terapias-alvo, que são anticorpos monoclonais, que são soros, que se utilizam associados à quimioterapia. Temos também a imunoterapia, que nós sabemos hoje que em vários tipos de câncer, dentre eles o linfoma, a célula cancerígena é capaz de inativar o nosso sistema de defesa. Esses remédios que são a imunoterapia, eles conseguem reativar o nosso próprio sistema de defesa para combater o câncer. Então, esse é um outro tipo de remédio possível de se utilizar. E tem uma terapia mais nova que está se falando, mas que ainda não temos disponível no Brasil, que são as terapias com células imunologicamente, células imunológicas geneticamente modificadas. Então, a gente tira um pouco do sangue, modifica uma determinada célula para ela combater um determinado alvo daquela determinada doença. E aí você insere de novo aquilo no paciente. Isso a gente chama de CAR T-cell. É o que tem de mais novo e mais falado, mas que nós não temos ainda disponível no Brasil.
Sim, então podemos dizer que nos últimos anos nós temos progressos no tratamento desses tipos de cânceres hematológicos, não
muito,
é mesmo?
Muito. Uma outra pergunta frequente é sobre o transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea, via de regra, a gente não usa de início. Então, inicialmente, os pacientes são tratados com quimioterapia ou imunoterapia.
Sim.
Quando a doença volta, para alguns casos, não é para todo mundo, pode-se avaliar a indicação do transplante, ainda assim com nova chance de cura. Então é importante falar que o linfoma, mesmo quando ele volta, via de regra, ele continua sendo potencialmente curável.
Então, mesmo que haja cura no tratamento, o câncer, o linfoma, ele pode voltar.
Sem dúvida, isso é uma... A gente utiliza um termo médico, quando o paciente trata um câncer, seja um linfoma, um outro câncer, a gente trata, consegue 100% de sucesso com o tratamento. A gente não usa o termo cura, a gente diz que esse paciente está sem doença e usa o termo remissão completa. Entretanto, a gente sabe que todo câncer tem potencial de voltar. Nos linfomas, esse risco é maior nos primeiros 2 anos. Pode voltar sempre, mas em geral, nos primeiros 2 anos é um período de maior risco. Então, se voltar, ainda assim temos várias opções de tratamento disponíveis hoje, seja para curar ou para controlar.
Sim. E mesmo que o paciente esteja curado, há necessidade, então, de acompanhamento médico e com frequência?
Sim, a gente, o acompanhamento nos primeiros 2 anos é mais cerca de 3 a 4 vezes por ano. É caso a caso, mas via de regra, umas 3 a 4 vezes por ano, com consultas e exames. Mas conforme o tempo passando, a gente pode espaçar esse acompanhamento, mas a gente acaba nunca dando alta definitiva, porque a gente também não pode esquecer que são pacientes que, além de terem o risco da doença voltar, eles foram submetidos muitas vezes a bastante quimioterapia, radioterapia, que são medicações que também aumentam o risco de outros cânceres mais para frente, porque são tratamentos fortes que podem fazer com que o DNA sofra mutação e mais para frente tenha outras doenças, como por exemplo leucemia.
Sim.
Então, é um paciente que acaba casando com a gente e faz acompanhamento para sempre. Alguns abandonam a gente, mas via de regra eles devem acompanhar.
Sim, quem tem linfoma, está em tratamento, ou mesmo que esteja se curando, está fazendo esse acompanhamento, precisa alterar a sua rotina, evitar alguma atividade, pode ter vida normal?
Durante, no período do tratamento, isso vai depender de vários fatores. do estágio da doença. Tem pacientes que chegam muito pouco sintomáticos, são mais jovens. Tem pacientes que chegam muito doentes, mais jovens ou não. Então, durante o período do tratamento, até por conta da quimioterapia poder diminuir a imunidade, debilitar o paciente, a gente sim orienta algumas restrições, ainda mais em tempos de pandemia. Então, orienta algumas restrições alimentares, algumas práticas de exercício que a gente tenta evitar no período, mas é mais no período do tratamento, por conta dos efeitos colaterais da própria quimioterapia.
Sim.
Mas depois que o paciente terminou o tratamento, se ele está bem, a ideia é que ele volte a retomar sua vida normalmente, com atividade física, trabalho, lazer e tudo mais.
E existe alguma coisa, alguma medida, doutora, que a pessoa pode fazer para melhorar a sua saúde geral e melhorar o sistema imune a essa doença?
A gente sabe que muitos tipos de câncer, muitos, assim, a gente sabe que tem relação com obesidade, com maus hábitos, tabagismo, etilismo, sedentarismo, os hábitos alimentares. No linfoma, a gente não consegue fazer essa correlação. Mas, sem dúvida, a manutenção dos bons hábitos, ela é sempre muito importante para toda a saúde geral, né? Então, a gente não tem isso diretamente relacionado ao linfoma. Eu posso ser magro, fazer exercício, não fumar, não beber, fazer tudo certinho, entre aspas, e ainda assim eu posso ter linfoma, né? Mas, sem dúvida, esses bons hábitos a gente sempre deve preconizar, porque eles estão muito relacionados à diminuição dos fatores de risco cardiovasculares e, como eu já citei, todos os cânceres em geral. A gente sabe que os outros tipos de câncer, 30, 40% tem relação com hábito de vida.
Correto. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o agosto verde claro, sobre este alerta ao linfoma.
Bem, eu acho que o linfoma ainda é uma doença muito pouco conhecida. Aliás, a nossa especialidade, a hematologia, é pouco conhecida. Muitas pessoas nem sabem do que se trata, né? Então, a gente, conforme a gente citou, os sintomas e sinais que a doença pode trazer, as pessoas têm que se atentar para isso. As pessoas têm mania de achar que é uma bolinha que não é nada e acaba passando. A gente acha que não, mas eu vejo pacientes que têm há 6 meses ou mais uma bolinha aumentada e não foram procurar ajuda. E aí acabam diagnosticando a doença numa fase mais avançada. Então, sempre ficar atento a aumento de ínguas, emagrecimento sem causa aparente, febre, cansaço, mal-estar, algo que a pessoa vê que não está de acordo, procure o hematologista, a gente vai conseguir sentar, conversar, fazer a avaliação necessária para determinar se se trata de um caso de linfoma ou de qualquer outra patologia. E sempre, o quanto antes a gente descobrir, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior a chance da gente pegar a doença em estágios iniciais e maior a chance de cura. Então, isso é muito importante.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente. Obrigado pela sua entrevista.
Obrigada, Patrícia. Um bom dia.
Bom dia. Até a próxima.
Até.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje aqui no programa falamos sobre este mês, agosto verde claro, que é marcado pela conscientização ao tratamento do linfoma. Eu conversei aqui com a médica hematologista, doutora Vanessa Nocera. E o programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.